No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.
Olá, boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. O tema do programa de hoje é cultura. É como ouvir uma pessoa que uma pessoa não possui cultura quando ela não tem contato com a leitura, com as artes, com a música, com a dança, etc. Vamos conhecer os projetos que estão sendo desenvolvidos por duas instituições. Para isso nós vamos receber o Bruno Assami, que é diretor executivo da Unibis Cultural, criado em agosto de 2015. É um novo centro cultural que nasceu com a vocação de apresentar os grandes temas globais e refletir sobre como são incorporados na cultura da cidade. Bruno, que prazer conhecê-lo. Seja bem-vindo ao Observatório.
Obrigado, Joel. Obrigado.
Bruno, a gente já falou do foco, né, dessa nova iniciativa. O pontapé inicial, qual foi o primeiro projeto que vocês estão desenvolvendo?
Ó, nós inauguramos, como você mesmo disse, em agosto do ano passado. Inauguramos com uma exposição que chama Diálogo no Escuro, que veio da Alemanha. Ela é uma experiência sensorial, onde você, ao longo de 40 minutos, faz um percurso desse espaço às cegas, completamente às cegas, guiado por um monitor. E nesse processo de reconhecimento, nesse percurso, você vai estabelecendo um diálogo com o seu guia. E essa é a grande experiência de empatia que se estabelece. Na verdade, mexe com uma série de questões e significados, e para cada um de nós, ela é uma experiência de percepção. Para alguns de nós pode ser uma questão de empatia sobre o outro, para outros pode ser a questão da sua vulnerabilidade, de se reconhecer de uma forma diferente nesse momento de vulnerabilidade. Para outros pode ser a própria questão da acessibilidade na cidade, as dificuldades que vão sendo atravessadas.
E a importância do outro, né, para nós vivemos.
Exatamente.
Né?
Então, acho que essa foi a mensagem simbólica que a Unibis Cultural quis trazer naquele momento de inauguração e que, obviamente, reforça todo o conceito da casa.
Como acontece semanalmente, aqui está o jornalista Frank Valverde, do Observatório do Terceiro Setor e colunista de cultura. Boa tarde, Frank.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Bruno. E boa tarde a você que está em sintonia com o Observatório do Terceiro Setor.
Por telefone, a Ivone Fonseca, diretora executiva do Núcleo de Arte Cênica Sebastian, que desde 2003 realiza trabalhos de inclusão de crianças e adolescentes através das artes, principalmente a dança. Muito bem. Vamos continuar nossa conversa aqui com o Bruno. Bruno, essa iniciativa foi um choque, né, para as pessoas.
Não digo um show, mas acho que é uma grata surpresa para todos.
Uma surpresa não deixa de ser um show.
Eu estava pensando assim na hora que você estava falando sobre isso. Claro que para uma cidade como a nossa, né, você ter um centro cultural, ele passa por uma série de leituras sobre o entendimento da nossa cidade. Né? E ter o privilégio de dirigir, ou melhor do que dirigir, de implantar um novo centro na cidade, para mim me enche de muitos significados. Primeiro significado é saber que a cidade tem um espaço público, de vocação pública, apesar de iniciativa privada, que está vocacionado para o desenvolvimento do espaço de convivência. É uma cidade como a nossa, onde a gente tem poucos espaços de encontro, poucos espaços de convivência, poucos espaços de troca. Poder devolver esse campo simbólico, como se fosse uma praça pública para todos nós, eu acho isso uma conquista imensurável.
Você é um profissional já experiente, já de várias realizações. Como você vê esse novo trabalho no Centro Cultural?
Primeiro que foi muito interessante, na fase de planejamento, olhar dentro de uma perspectiva diferente da qual eu estava habituado a olhar. Né? Eu olhava sempre para um modelo de pensamento do qual eram paradigmas da minha visão sobre cultura. E ela estava muito associada a um olhar de uma cultura que se polarizava entre erudito e popular, entre periférico e central, entre alta e baixa cultura, conceitos que todos nós, na área de planejamento e de gestão, olhamos dentro dessa perspectiva. Quando eu estava fazendo o planejamento, eu tive o privilégio de fazer uma sondagem ao meu redor, e eu tinha dois pontos que me chamavam muito a atenção. Um era uma praça de skatista que tinha ao lado do Centro Cultural e o outro era o ponto do fluxo dos ônibus fretados que ficavam na nossa frente. Esses dois pontos me chamavam a atenção porque quando você pensa num programa de, entre aspas, inclusão cultural, se é uma terminologia correta, ou criar políticas de acessibilidade ou de formação de hábito de cultura, né, você ter no seu na sua mais próxima situação de encontro, dois pontos tão polarizados e tão visíveis, e você não conseguir acessá-los, me parecia, no mínimo, um desafio. Eu olhei fui conversar com os skatistas. Aí os skatistas me deram um site, né, um site, vários sites, onde havia um universo de música do qual eu fiquei embasbacado. E músicas todas autorais, não eram cover, nada disso, eram músicas autorais. Aquilo, para mim, me deixou perplexo. Eu falei, existe uma cena cultural nessa cidade que não está mapeada na formalidade. Ela tem um circuito próprio, tem uma circulação própria e tem um consumo próprio. Configurou, fui convidado por um crowdfunding de música independente através desse site. Chego lá, 800 jovens cantando a gravação, eles tinham feito um crowdfunding para levantar um documentário sobre essa banda. Era um show com 800 pessoas, numa meia-noite de uma sexta-feira, num ambiente que você nunca viu, né? E essas pessoas cantavam a programação inteira desse repertório, tinham financiado aquela gravação, e uma gravação com grua, com videomakers, com uma equipe enorme de produção. Aí eu falei, gente, essa situação é uma situação que não está mapeada na cidade. A gente tem que olhar para isso. Então, isso foram situações como essas que foram me fazendo refletir que o Centro Cultural, ele tinha uma nova perspectiva. Ele não tinha que traduzir o que já estava em circulação, mas trazer à luz o que estava por não ser reconhecido.
Que esses novos atores que existem na cidade, que estavam submersos, né? Não reconhecidos. Né?
Mas é incrível isso, né? Aí você vê, né? Você vai nessa perspectiva, tudo se abre. Se você olha para dentro dessa perspectiva, você vai para a literatura, a mesma coisa. Você vê, tem lá uma feira de autores e editoras independentes. Aí você fala assim, o que, que é isso? É uma produção que está circulando, né? É um bem cultural que está sendo adensado no repertório dessa sociedade. Isso que eu acho fascinante. Então, quer dizer, existe um universo formal, um universo que a gente conhece como sistema, e tem um outro sistema paralelo, e que eu não digo mais que é um sistema periférico, não é um sistema outside, não é nada disso, é um sistema paralelo, que vive e sobrevive dentro dele. Eu vou te dar o exemplo, estava comentando agora com o Flank sobre isso. Olha que coisa mais incrível. Organizamos um festival de música independente pela internet, quase 1.500 inscritos. Olha que beleza. Foram selecionados. Um dos pontos de discussão foi a premiação. Aí você vai falar assim, mas por quê? Porque ele não queria dar exclusividade para a gravadora. Ele não quer, hoje o autor independente, ele não quer mais essa vinculação com a gravadora.
Quer o sonho de todo mundo, gravar
ele chegou,
em algum lugar. Né?
Exatamente. Então, a gente achando que o grande prêmio que nós estávamos ofertando ali era a gravadora, era o problema. Era o nosso grande problema para ser resolvido.
Claro, porque depois eles vão querer também entrar no conteúdo do que é produzido, né, como acontece muito com as gravadoras, ou acontecia lá para trás, né?
E aí reflete uma questão de comportamento em todas as questões da nossa sociedade, né? O que, que é essa criação independente? Na verdade, é um sistema próprio. Ele quer ser sistema, mas ele não quer estar corrompido pelo sistema. Ele quer ser parte atuante do sistema. Então, se ele consegue garantir a poética, o autoral dele, dentro do sistema, ok. Se ele não garante, ele faz dentro do sistema próprio dele. Tanto que ele falou assim, eu vendo os meus demos, eu faço os meus shows. Para que eu preciso dessa gravadora?
Claro, já tem público, né?
Eu já tenho principal. Mas o que é interessante é que o Bruno precisa se livrar de alguns paradigmas para chegar a esses atores que atuam na cidade já há algum tempo e que não eram identificados, né?
E aí eu uso a tua expressão. Que susto foi esse, sabe? Aí que eu fiquei maravilhado. E você vai em todos os setores. Não é que você vai neste setor ou naquele setor, você percebe isso. Não, você vai em qualquer setor, seja o da arte, como seja de outros setores criativos da cidade. Se você pensar, gastronomia é uma beleza, turismo, uma efervescência, moda, não, você percebe, você vai olhando setor a setor criativo dessa cidade, é um exponencial criativo e de riqueza de produção, de materialização das suas coisas. Não falo de commodity, acho que não é nem essa questão de dizer produto cultural, não produto cultural. Eu acho que a questão é assim, como está sendo desenvolvida a nossa cidade num campo tão amplo e tão diverso.
Que legal que essa intervenção que o Centro Cultural pode fazer na cidade, Franklin, né?
É verdade.
Se livrando daquele conceito elitista, né? De só focar aquilo, né? Muito bem, você pode participar do nosso programa enviando uma mensagem para o WhatsApp 11 95077 1295 ou ligando para os telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Agora nós vamos para uma reportagem da Rádio ONU, a parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor. Hoje com a matéria sobre a Assembleia Geral da ONU, que começou hoje, inclusive com o discurso do nosso presidente Michel Temer. A Leda Letra, de Nova York, tem as informações.
Foi inaugurada na manhã desta terça-feira em Nova York a 70ª sessão dos debates de alto nível da Assembleia Geral da ONU. Pela tradição, o chefe de Estado do Brasil é o primeiro a discursar no evento. Este ano marcou a primeira vez em que o presidente Michel Temer abriu os debates de líderes internacionais, desde que assumiu o posto. Ele afirmou que o Brasil é o país da diversidade, que acredita no poder do diálogo. Segundo Temer, existe um sentimento de perplexidade diante da tragédia dos refugiados e do aumento de ações terroristas no mundo. O presidente brasileiro aproveitou para fazer sua avaliação sobre o trabalho das Nações Unidas.
Queremos uma ONU de resultados, capaz de enfrentar os grandes desafios do nosso tempo. Nossos debates e negociações não podem confinar-se a estas salas e corredores. As Nações Unidas não podem resumir-se a um posto de observação e condenação dos flagelos mundiais. Deve afirmar-se como fonte de soluções efetivas. Os semeadores de conflitos se reinventaram. As instituições multilaterais, não.
Michel Temer lembrou que o Brasil defende há décadas a reforma do Conselho de Segurança da ONU e superar esse impasse é prioridade do governo. Na Assembleia Geral, o presidente falou sobre a preocupação com a ausência de perspectiva de paz entre Israel e Palestina e com a falta de progresso na agenda de desarmamento nuclear. Temer também reiterou o apoio brasileiro para a paz na Colômbia, pediu o fim do embargo econômico sobre Cuba e celebrou parcerias com a Argentina. Olhando para os próximos anos, o presidente falou sobre desenvolvimento e combate à mudança climática.
A Agenda 2030 é a maior empreitada das Nações Unidas em prol do desenvolvimento. Tirá-la do papel demandará mais que a soma de esforços nacionais. É necessário crescer de forma socialmente equilibrada, com respeito ao meio ambiente. O planeta é um só, não há plano B. Depositarei amanhã um instrumento de ratificação pelo Brasil do Acordo de Paris sobre mudança do clima.
Michel Temer também criticou o protecionismo, que é para ele uma barreira perversa ao desenvolvimento e responsável por subtrair postos de trabalho. Aproveitando a presença na Assembleia Geral da ONU de tantos líderes mundiais, Temer se pronunciou sobre a situação política no Brasil.
O Brasil acaba de atravessar um processo longo e complexo, regrado e conduzido pelo Congresso Nacional e pela Suprema Corte Brasileira, que culminou em um impedimento. Tudo transcorreu dentro do mais absoluto respeito constitucional. O fato de termos dado esse exemplo ao mundo verifica que não há democracia sem Estado de Direito, sem que se aplique a todos, inclusive aos mais poderosos.
O presidente Michel Temer encerrou seu discurso afirmando que sua meta é retomar o crescimento econômico e criar empregos. A sessão de debates de alto nível da Assembleia Geral segue até a próxima segunda-feira, 26 de setembro. Da Rádio ONU, em Nova York, Leda Letra.
Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845. Ou acesse crianoam.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Informação é importante. Análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil. Independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Agora, com a coluna de cultura, com o jornalista Frank Valverde.
Falando em cultura.
Pois é, Frank, boa tarde.
Vamos lá, depois dessa bela vinheta aí, vamos falar um pouco de cultura. Nós vamos continuar falando de cultura.
Né? O programa
hoje
é dedicado.
O programa de cultura. E só que agora vamos dar uma dica que chama-se Música nas Alturas. Você já visitou o Edifício Martinelli, João?
Já há alguns anos.
Alguns anos. Então, aquele edifício lá que é um marco arquitetônico na cidade de São Paulo, está com uma programação chamada Música nas Alturas. E vai acontecer, a partir de hoje, uma série de shows no terraço, lá no topo do edifício. Hoje nós vamos ter um show com a argentina Sofia Viola, que é a primeira vez que ela vem ao Brasil, e vai apresentar algumas canções que são consideradas um tanto irreverentes. Na quinta-feira, nós vamos ter o show do Guilherme Kastrup, com um show chamado Kastrupismo, que se aproxima, as músicas se aproximam do pop e dá uma mesclagem com uma reciclagem de áudios. Mas o destaque maior, ao meu ver, fica para amanhã, que é um show especial com o carioca Jardes Macalé. Lembra o Jardes Macalé?
Nossa!
Ele já vem desde a nossa adolescência lá, né? Grande figura, Jardes Macalé. Mais de 70 anos, em plena atividade.
Tropicalista.
Vem da turma dos tropicalistas. Inclusive, ele foi parceiro do Capinan, do Torquato Neto, né? Do Jorge Maltner, até do Glauber Rocha, ele foi parceiro. E ele vai fazer um show amanhã. Com músicas do último CD e DVD chamado Jazz Macalé ao vivo. Para quem quiser assistir esses shows, né, Música nas Alturas, o edifício Martinelli fica na rua São Bento 405. É gratuito, só que você deve chegar uma meia hora antes e retirar o seu ingresso, que só tem 80 lugares.
Boa dica essa, hein? Música nas Alturas, aí no edifício Martinelli, resgatando um pouco do velho centro, né?
É verdade,
São Paulo.
Que é muito bonito, né? As pessoas às vezes passam assim tão rapidamente pelo centro e não percebem a beleza que tem a cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma cidade muito linda, as pessoas aqui não perceberam ainda.
É verdade. Frank, fica com você a bola agora, nós continuamos conversando com o Bruno Assami, que é diretor executivo da UNIBS
Cultural. Exatamente. Minha pergunta é essa, né? Eu acho que até muitos ouvintes devem estar perguntando. O que é a UNIBS? Bruno, o que vem a ser a UNIBS?
Antes de falar um pouco da UNIBS, posso aproveitar, deixa?
Diga.
Amanhã temos também música independente com o show da banda Cadeira de Balanço.
Maravilha. Ah,
então espero contar com vocês.
Mais uma dica.
Essa foi a dica.
Lá na UNIBS.
Na UNIBS Cultural.
Que então, fica
na rua Oscar Freire, 2500.
Próxima estação Sumaré do
Metrô. O show da música independente começa às 19 horas.
19 horas.
Eu conto com vocês.
Muito bem.
Agora, falar de UNIBS, para mim, me enche de entusiasmo. É uma organização centenária na nossa cidade, que ela nasceu na Primeira Guerra Mundial, justamente para acolher os primeiros imigrantes refugiados da guerra da comunidade judaica. Esse modelo de desenvolvimento social persistiu até a Segunda Guerra Mundial, acolhendo também os refugiados da Segunda Guerra Mundial, nas mais diversas amplas demandas sociais que você pode entender. De uma creche para criança, de um programa de empregabilidade, de um programa de suporte à saúde, de um programa de integração através do trabalho, através da língua, através de demandas de habitação. Quer dizer, é de uma complexidade que essa organização veio se desenvolvendo e, pós-Segunda Guerra Mundial, quando já essa comunidade solidificada e já protagonista da nossa cidade, como nós bem sabemos, ela continuou se desenvolvendo como organização e hoje ela encampa o atendimento em todas as faixas etárias para mais de 15 mil pessoas. Quer dizer, é de um trabalho de entrega social, de uma beleza que eu, particularmente, quando eu vejo o trabalho que tem sido feito em todos os campos, da creche ao centro-dia, ao centro de longa permanência para o idoso, ela é fruto desse comprometimento que pessoas representativas da comunidade judaica têm com a cidade.
Maravilha, muito bom nossos ouvintes estarem sabendo do que é o Nibis.
Já na linha, a Ivone Fonseca, diretora executiva do Núcleo de Arte Cênica Sebastian, que desde 2013 realiza trabalhos de inclusão de crianças e adolescentes mais vulneráveis através das artes, principalmente a dança. Boa tarde, Ivone, muito obrigado pela sua entrevista. Tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, muito obrigada pelo convite.
Como estão os projetos de inclusão social de crianças e adolescentes?
Olha, está indo de vento em popa, viu? Está ótimo. Nós estamos, inclusive, hoje estreando a peça Conectados, né? As crianças todas do projeto participam e por isso eu não pude estar presente aí, mas as crianças estão aqui estreando o espetáculo, estrearam agora às 9 e agora às 15 horas.
Que está sendo realizado aonde?
Olá?
Que está sendo realizado aonde?
Aqui no Teatro Municipal de Osasco.
Teatro
Municipal
de Osasco.
É um projeto para as crianças da Rede Municipal de Ensino, elas estão apresentando.
Ivone, como são selecionadas essas crianças e adolescentes para participarem do projeto do Núcleo de Artes Cênica Sebastian?
Nós divulgamos no município, nós divulgamos nas escolas, nos pontos comerciais. Né, as próprias crianças divulgam para os seus colegas, para os seus parentes, dessa forma, através das escolas, mais precisamente.
Muito bem. Eu estava vendo aqui que desde 2003 vocês realizam esse trabalho, já há algum tempo. Pela experiência que você já tem, Ivone, o projeto mudou alguma coisa, incorporou alguma coisa nova?
Sim, as crianças que começaram conosco em 2003, hoje com 8 a 10 anos de estudo, elas estão se tornando profissionais. Tem algumas que estão se tornando elementos multiplicadores, estão dando aula para as crianças assistidas pelo Bolsa Família no CEL, Rio da Armes e Saramago. Né, nós abrimos 120 vagas em cada CEL e, além disso, os nossos alunos que completaram 18 anos estão em companhias profissionais. Então, para a gente está sendo um orgulho muito grande. Tem um até que já recebeu uma bolsa para ir para Cuba, outro para o Canadá. Nós estamos muito felizes com esse resultado.
Ivone, além desse projeto que vocês estão desenvolvendo, que você nem pôde comparecer aqui pessoalmente ao programa, há outros projetos já em curso, feito pela instituição de vocês?
Além desse projeto, nós estamos fazendo um outro projeto, que é a abertura de uma companhia profissional.
No que consiste essa companhia profissional?
Oi?
No que consiste, que trabalho que vocês vão desenvolver nessa companhia profissional?
O que consiste a companhia profissional?
Isso é.
É que como resultado desses 10 anos, né, de experiência, nós vimos já que a gente precisa também direcionar as crianças para o trabalho profissional. Né? Então, além deles, alguns já terem entrado em outras companhias, nós vamos montar também uma companhia do próprio núcleo, aqui em Osasco, que vai representar o município em todo o Brasil.
Ah, tá. Vocês vão sair de Osasco e vão viajar o Brasil em excursões de espetáculos.
Isso, exatamente.
Qual a idade da criança, a idade que ela deve ter para começar a participar do Núcleo de Artes de Ciência Sebastian?
O ideal seria 7 anos.
A partir dos 7 anos é possível já ela se inscrever para participar do projeto que você desenvolve, né?
A partir de 7 anos.
Inicialmente, o que, que vocês fazem, Ivone, em relação à dança? Vocês escolhem danças livres, clássicas? Como é que funciona isso no aprendizado dessa garotada?
Como é que funciona?
O aprendizado dessa garotada na dança. Começo com música livre, moderna ou clássico?
Nós misturamos um pouquinho. A princípio, o carro-chefe é o balé clássico, mas a gente mistura um pouquinho o balé moderno, o balé contemporâneo, e também temos algumas músicas típicas, né, que a gente entra com as coreografias populares, né? Então a gente entra com algumas músicas mais típicas de cada região.
Ivone, vocês estão vendo que é um trabalho muito importante que vocês fazem com crianças e adolescentes vulneráveis, né? O Núcleo de Arte Cênica Sebastian, além de desenvolver esses aspectos culturais, também tem um trabalho voltado para a questão da criança com relação ao ensino formal, de ensino de primeiro grau? Ou seja, há um incentivo para a criança não só participe, como ter um acompanhamento do núcleo com relação ao ensino?
Desculpa, você pode repetir aqui? Tá? Eu não entendi a pergunta.
Eu repito. O trabalho que vocês fazem no núcleo é mais voltado para a questão das artes, né? Das artes cênicas. Agora, a gente sabe muito bem que, às vezes, as crianças que estão em situação de vulnerabilidade, às vezes elas não frequentam a escola, né? Até em função dos problemas que elas têm de serem vulneráveis. O núcleo faz algum trabalho para que essa criança também frequente o ensino formal de primeiro grau?
Todas as nossas crianças estudam em escola pública.
E você...
Eu não tenho crianças aqui que não estão matriculadas. Uma das exigências é que elas estejam em escolas públicas, estejam estudando.
Perfeito. E há um acompanhamento do desempenho dessas crianças na escola, não?
Sim. Nós pedimos o boletim, né, da escola. Nós acompanhamos para ver se ela está absorvendo o conteúdo de aulas com maior facilidade. Nós fazemos uma reunião também com os professores das escolas onde elas estudam. E os professores observaram, né, já deram esse feedback para a gente de que elas realmente melhoraram dentro das salas de aula. Mais concentração, maior desenvoltura, mais respeito.
Isso é muito importante. Ivone, para fechar nossa entrevista com você, vocês estão hoje apresentando no Teatro Municipal de Osasco o espetáculo, né? Vocês realizam um por ano, crianças e adolescentes estão distintos, eles se reúnem uma só vez por ano para apresentar o trabalho que eles ensaiaram durante todo o ano, ou tem vários durante o ano? Como é que funciona?
Eu ainda não entendi a pergunta.
Como é que funciona o trabalho de vocês? Vocês apresentam o espetáculo que vocês estão apresentando hoje no Teatro Municipal. É o produto do ensaio durante todo o ano?
Isso. O resultado lá em sala de aula se transforma num espetáculo. Nós buscamos um tema que seja atendido. Assim, como eu fiz uma pesquisa com o diretor da educação e falei qual é o a situação que vocês estão hoje, o que está acontecendo, qual é a carência. Olha, pô, é a falta de respeito, é o seu toste da educação. Ele falou, é a falta de respeito, a falta de limite, essa questão da tecnologia que está muito avançada, está todo mundo muito conectado, né, na questão da tecnologia, esquecendo um pouquinho do respeito com o ser humano. Eu falei, ótimo, então nós vamos montar uma peça que trabalhe isso. E o nome da peça se chamou Conectados, né? Então, a gente trabalha essa questão do respeito,
do direito das crianças, né? Sobretudo a população de baixa renda não conhece os seus direitos, quais são os seus direitos humanos, né?
Isso
é muito importante.
Também é respeitar o planeta onde vive. Da questão da limpeza.
Questão da sustentabilidade,
né, da
isso.
Exatamente.
Né? Muito legal o trabalho de vocês. Parabéns pelo seu trabalho. Ivone Fonseca, diretora executiva do Núcleo de Artes Cênicas Sebastian. sempre que possível nós vamos divulgar o trabalho de vocês e manteremos em contato com você. Parabéns e sucesso na peça que está estreando hoje aí no Teatro Municipal de Osasco, Conectados. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, eu vou enviar um convite para vocês, que hoje é só uma estreia para o projeto escola. E
tá
à noite, no dia 4 e no dia 22 ou dia 21, que nós estamos ainda definindo a data, nós vamos ter a apresentação para o público aberto, para os patrocinadores, e aí a gente avisa vocês que vocês poderem vir nos prestigiar.
Será um prazer. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
Ok, muito obrigada.
Nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes.
A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram. Com parcerias internacionais, a mais completa infraestrutura, corpo docente altamente qualificado e networking, a FIA é sinônimo de excelência comprovada por mais de 15 mil executivos de sucesso já formados. Seja graduação, pós, MBA ou mestrado profissional, a FIA é decisiva para sua maior realização. A felicidade. FIA, sua maior conquista. Inscreva-se fia.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade.
Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição. Repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor. Apoio FUNASP. Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Agora, continuando nossa conversa com o Bruno Assami, diretor executivo da Unibis Cultural. Já chegaram perguntas, viu, Bruno? Mas eu, antes de eu fazer a pergunta dos ouvintes aqui, já chegaram duas. É uma experiência interessante essa de você ser o gestor de um centro cultural. Né? A ideia é que a gente cresceu, é o produtor de cultura, a gente recebe e vinha, né? E tinha os consumidores. Hoje, claro que essa tese, essa colocação está muito ultrapassada. Existem várias produções culturais nessa cidade. De que forma você consegue captar tudo isso? Você estava contando a historinha, né, dos skatistas, achei muito interessante. Você está tendo a percepção do que está acontecendo de mais importante na cidade para reunir isso no centro cultural e contar para a cidade toda que há várias produções, né? Não só uma única, né, como se imaginava.
Acho que um pouco você é uma antena parabólica mesmo, né? Você fica ligado em diversos temas e, na verdade, questões que não estão ainda formalizadas como temas, né? Então, são coisas ainda sem forma que inspiram um movimento ou uma questão. É um pouco esse radar que você tem que estar ligado, isso sem dúvida nenhuma. Principalmente quando você tem uma proposição vinculada à cidade, né? E que cidade é essa que a gente constrói, né? É uma cidade de... É uma agenda positiva da cidade.
Eu queria que você respondesse para mim e para os ouvintes do Observatório do Terceiro Setor. Do ponto de vista cultural, que cidade é essa? São Paulo, que cidade é?
É uma cidade maravilhosa. Olha, só para você ter uma ideia, eu detesto usar números para exponenciar os resultados de uma organização. Eu acho que isso é bom para quem gosta de encontrar respostas tangíveis. Mas eu acho que uma cidade, ela não se dá por apontamentos tangíveis nessas discussões. Nós estamos, na verdade, em processo. Diariamente há um processo de mutação, para o bem ou para o mal. né? Eu trabalho na agenda positiva. Eu olho a cidade dentro da perspectiva de que nós estamos indo numa direção salutar. Evidentemente que isso não nos faz cego, mas a gente traduz essas dificuldades numa agenda propositiva. Então, como que eu faço? Se você pensar que neste ano, só neste ano, nós recebemos lá 3.420 organizações sociais, ou seja, organizações que têm uma agenda propositiva a essa cidade, nas mais diversas áreas setoriais, é uma maravilha. Se você pensar que você tem 800 pessoas, 800 organizações falando sobre a sustentabilidade na cidade, e que não é, isso não se esgota só nessas 800, imaginamos que hajam mais, se você pensa que tem 400 falando sobre a questão da maturidade, se você pensa que tem mais 300 falando sobre a questão da acessibilidade, se você pensa que tem mais tantas outras falando sobre cultura, quer dizer, que cidade é essa? Não é uma cidade invisível. É uma cidade que está produzindo muito para nós, para o nosso bem comum.
A pergunta que se faz é, existe produção cultural invisível em São Paulo? Ainda existe?
Bom, suponho que não, mas é claro que cada artista e cada poética tem uma expectativa sobre a sua comunicação, né, na sua relação com o público. Eu suponho que o desafio de você poder trazer seu trabalho dentro de uma percepção maior é sempre um desafio premente do artista, da poética que o for. Isso dentro do campo da arte. Dentro do campo dessa dita economia criativa, eu acho que é a mesma coisa, né? Eu fico vendo, por exemplo, esse universo da gastronomia na cidade, é uma beleza, é uma coisa que você fala assim, não estou falando só de empregabilidade, não, estou falando de gente que está olhando a gastronomia. Eu vou te contar um caso. Isso porque nossa programação, 98% é gratuita.
Recentemente vocês da Unibis fizeram lá uma programação voltada à área gastronômica.
Exatamente.
Né? Eu passei por lá e vi que estava...
Não, é uma beleza. O Felipe Ribemboim, Sérgio Coimbra e o Alex Atala fizeram uma exposição que tratava da questão da alta gastronomia e da comida de rua. Nós emuramos o prédio com a comida de rua, com fotos enormes do Sérgio Coimbra, mostrando a beleza estética dessa comida de rua. E dentro, nós fizemos uma exposição com o Sérgio Coimbra, o Atalho e o Felipe na curadoria, fazendo grandes chefs. Eram fotos que pareciam um relicário de beleza. Então era uma beleza. E mostrava esse diálogo entre alta e baixa gastronomia. Agora, exatamente dentro desse exemplo, uma palestra, 8 horas da noite, sábado, num frio, lotado auditório. 10h30, lotado auditório. 10h30 da noite, eu já estava quase como zelador, querendo apagar e acender a luz. Lembra quando a gente ficava naquele lugar, para ir embora, porque eu não aguentava de frio. Meu problema não era estar lá discutindo, naquela pulsação vibrante de pessoas discutindo o tema. Meu problema era o frio, eu estava morrendo. E eu falava assim, gente, mas olha a beleza dessa cidade. As pessoas têm um comprometimento, um engajamento em cima das temáticas, que eu fico, sinceramente, eu falo como pessoa, não estou dizendo nem como gestor, eu fico maravilhado de ver essas pessoas.
Ô Bruno, eu vou parar um pouquinho a nossa entrevista para chamar a nossa repórter Natália de Oliveira com as novidades do Observatório do Terceiro Setor.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, nossos convidados e os nossos ouvintes. Uma plataforma online foi lançada para ajudar organizações sem fins lucrativos a se tornarem financeiramente sustentáveis. A Capitamos conta com notícias, artigos, infográficos, além de cursos sobre captação de recursos totalmente gratuito. A iniciativa começou a ser pensada em abril do ano passado, quando o Instituto Arapiaú realizou um encontro com representantes de diversas organizações para definir prioridades para promover a cultura de doação. Atualmente, a Capitamos é gerenciada pela Associação Brasileira de Captadores de Recursos, a ABCR. E a Fundação Peter Murani está com inscrições abertas para a 16ª edição do Prêmio Peter Murani. Este ano, o tema é educação. A ideia é premiar um projeto inovador que seja capaz de melhorar a qualidade de vida das populações de países mais vulneráveis, como a Argélia, a Líbia, entre outros. O trabalho vencedor receberá R$200.000, um troféu e um certificado válido publicamente. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse observatório3setor.com.br e também a nossa página no Facebook, facebook.com/observatório3setor.
Muito bem. Depois das novidades com a Natália de Oliveira, nós continuamos nossa entrevista aqui com o Bruno Assami, diretor executivo da Unibis Cultural. Ô Bruno, aquele conceito de produção cultural periferia-centro acabou, né?
Eu acho que o que acontece é o seguinte, ele se sedimenta porque o público periférico não tem mais aquela aspiração de entrar no sistema do centro.
Ele criou o seu próprio,
exatamente,
né?
Acho que isso que é a beleza da questão. Ele tem circulação própria. Né? Acho que essa que é a grande mudança de paradigma nesse século XXI.
A Carla Pereira, do Jardim Prudência, o final do telefone é 3791. Quais são os principais eventos da Unibis Cultural atualmente? Exposições, etc. Ela não viu, acho que ela não viu isso do programa, mas... Não,
mas nós somos um centro cultural caçula da cidade, então eu discorro um pouco. Primeiro, sim, a pegada da música independente é muito forte, como eu estava relatando para vocês. A gente tem um calendário diário de música dentro da casa. Né? Só para vocês terem uma ideia, nessa sexta-feira agora, o Jair de Oliveira vai estar lá cantando com a gente. Né? O Jairzinho, ele prestigia a casa desde o início e fez questão de fazer o show inaugural dele, do novo CD, conosco. Pessoas como ele já entenderam essa vocação que a casa transversa a questão da cultura, então eles têm criado uma agenda própria conosco. Agora, fora isso, tem uma programação intergeracional. A gente olha, dentro de um olhar de Unibis, sempre para todas as faixas etárias. Então, a gente tem uma programação e uma vocação para criança, objetivos próprios para criança. Temos um programa e atividades voltado para o jovem. E esse jovem é um jovem pré-universidade, um jovem pós-universitário. E depois nós temos um adulto, e depois nós temos um sênior, e temos depois para todos. Então a gente trabalha dentro dessa transversalidade também etária, não só transversalidade temática.
Né? Isso é importante.
Então você vai ter lá de ciclos de palestras das mais diversas áreas, como eu estava comentando, de uma gastronomia a uma filosofia, de uma história da arte a uma economia criativa, de arquitetura a sustentabilidade, quer dizer, uma gama de exponenciais de pensamento. Do outro lado, você tem exposições, que são sazonais. Essa Diálogo no Escuro é uma exposição que eu devo lhe dizer que ela é onerosamente prazerosa para nós, porque são 20 pessoas envolvidas na operação desse projeto. E nós tínhamos inicialmente traçado somente um semestre, mas é uma exposição que, tão cheia de êxito, tão cheia de significado para a gente, que a gente já adiou para julho. Aí chegou perto lá de maio e junho, aí as ONGs, as escolas começaram a pressionar a gente postergou agora para dezembro e realmente agora é o limite.
Foi um sucesso, né?
Tem sido.
Agora vou usar outra palavra aqui, é perturbador, né? Você ficar 40 minutos sem enxergar e dependendo de alguém do teu lado.
Mas acho que você sequer conhece. Tem um aspecto positivo, né? Eu até pretendo
por favor.
Ir e ter essa experiência. Mas acho que é um aspecto bastante positivo que faz com que as pessoas acabem refletindo o que vive um ser que não tem condições de enxergar. Você acha que passa lá, sei lá, 40 minutos, 20 minutos, o tempo que você tiver durante esse espetáculo, essa vivência, né? Não pode dizer que é um espetáculo, isso é mais do que um espetáculo, é uma vivência. E você acaba sai, acho que, consciente das dificuldades do que essas pessoas enfrentam no dia a dia, né? Que às vezes a gente não sabe, às vezes, aquilatar o que essa pessoa vive, né? Por quê? Porque a gente tem a possibilidade de enxergar tudo, né?
Sabe que, para mim, eu falo agora como uma pessoa, não como gestor, né? Na hora que eu fiz essa experiência. Como que em 15 minutos da sua vida você já estabelece uma relação de confiança com o outro? Isso que me despertou mais. Eu acho que nós que ficamos nessa área de comando, de direção, a gente, para voltar a ter uma relação tão imediata de confiança no outro, é maravilhosa essa experiência. É um descontrole de si mesmo que te permite se sentir apoiado pelo outro por uma necessidade imediata. Não tem jeito. Ou você se apoia naquela pessoa, você não sai daquele lugar. Esse que é o fato. Então, isso para mim foi o que me deixou muito mexido, sabe? E aí, se eu faço uma analogia à nossa cidade, é uma cidade que você precisa desse outro. Só que muitas vezes você não enxerga esse outro que está ao seu lado, né? Você se acha muito autossuficiente, muito imurado, muito protegido. Você se emura o tempo todo, né? E o fato é que você precisa do outro.
E a gravidade é que você não enxerga o outro de olhos abertos, né?
Essa é a ironia da mensagem. Essa é a grande ironia. Porque quando você sai da exposição, você volta a enxergar. Mas o que, que você está enxergando, de fato? Né?
Muito bem. Olha, continuando com a pergunta dos nossos ouvintes, o Vitor Sampaio, da Santa Cecília, final do telefone 5463. Os jovens de hoje estão muito ligados à tatuagem, piercing, etc. Isso pode ser considerado um movimento cultural da atualidade? O Vitor deve ser jovem.
Eu acho
que é um movimento.
Eu acho que qualquer expressão que seja uma expressão de contexto como essa, ou seja, uma questão estética, é uma expressão. Evidentemente que é uma questão. Como os muros são uma expressão, né? Quando começou a ter essa arte urbana novamente sendo resgatada nessa última década, nós não podemos descontextualizar de uma história. Isso na década de 60 foi associado à contracultura. E hoje ela volta dentro de uma expressão para a cidade. Então, veja, eu gosto de gente, né? Eu acho que a gente tem que ter essa questão de fundo. Eu gosto de entender o ser humano na sua complexidade. Não digo que é fácil entender, mas digo que eu gosto de entender. Então, quando eu olho para essas questões, é óbvio que eu quero ir um pouco mais além do que simplesmente aquela estampa, né? Não é só uma questão de estetização.
É interessante, você está falando uma coisa que é muito importante, né? A cultura derruba muros, é o que você está dizendo. Falando da tatuagem, a gente tem uma caricatura do tatuador e da pessoa que foi tatuada. Mas esgota-se nisso? Você está dizendo que não. Ah, ali está um ser humano que produziu um ato porque achou necessário.
Alguma expressão melhor, tem ali,
né? Ou seja, o tempo, que é o corpo dele, ele resolveu deixar uma mensagem.
São marcas do tempo que estamos vivendo, né? Também tem muito disso, né?
Essa perspectiva da cultura derrubar muros é muito, muito legal, né?
Acho que é o mais suspeito daqui na mesa, né? Para falar sobre isso, mas enfim, é o que está me deixando muito desafiado. E eu vejo que isso acontece, não é que eu estou simplesmente achando. Está acontecendo isso, né? As pessoas vão
que
lá
bom, né?
E elas falam isso, elas que dizem. Bom. Elas dizem, Bruno, que bom que tem esse espaço agora para a gente poder refletir, pensar sobre esse comum, né? Sobre esse estado comum de viver. Quando você escuta isso de uma senhora de 60, 80 anos, que está lá porque está lá, né, que ainda tem esse tônus de viver, ou de um jovem que não consegue se expressar com essas palavras, mas consegue entender dentro desse sentido também. Pô, você fala, gente, sempre cultural faz sentido para a cidade.
A importância de viver em grupo, né? E é uma forma melhor de se comunicar, né, com o outro, né?
Posso só te
que
dar
a grande dificuldade
que
nossa
é uma
cidade.
Grande questão. E olha que beleza. A gente criou um projeto que chama Pátio Cidade, que todos os sábados reúnem os mais exponenciais jovens criadores da cidade, de fotografia, design, autores independentes e história em quadrinho. Gente, são centenas de criadores que essa cidade tem. São centenas de denominadas startups criadoras da cidade. Quer dizer, você fica pensando, o que é isto? Será que isso não tem sentido e significado para a nossa cidade? Será que isso tem que ficar num anonimato, tem que ficar numa derivação, numa margem? Não,
não.
É a nossa cidade, isso é também a nossa cidade. É isso que eu fico falando sempre da cidade. Tem coisas de outra ordem, claro que tem, mas tem também isso, né?
Aliás, o movimento cultural dos anos 60, do século passado, foi para isso, né? Derrubar preconceitos e interagir uma juventude que queria um espaço numa sociedade conservadora da época.
Da
né?
época.
Muito bem, a Patrícia Alves, da Bela Vista, final do telefone é 6708, existe uma faixa etária que se interessa menos pela cultura de eventos culturais em São Paulo? Pela tua experiência, Bruno.
Eu digo que é o seguinte, eu sou fruto do meio, então eu fui criado num ambiente que cultura e arte fazia parte da minha vida. Né? Não tinha uma dissociação que isso é arte, isso é cultura. Não, isso é o que? Você lê você vai para o concerto, você frequenta uma exposição. Quer dizer, o hábito cultural estava constituído no DNA familiar. Eu digo sempre isso para as pessoas. Cultura, que de fundo tem um significado muito mais amplo, porque nós estamos falando de comportamento e valores de uma sociedade, não podemos deixar de esquecer, então não estamos falando de consumo cultural, nós estamos falando de essência de uma sociedade, né? Se faz por hábito, se faz por uma necessidade de frequência. Né? Eu brinco sempre com as pessoas, falo assim, quando você vai ao cinema, ou quando você lê um livro, você tem certeza que você vai gostar daquele filme e daquele livro? Não. Você vai deixar de ler ou deixar de ir ao cinema porque você não gostou de ler ou de ir ao cinema? Não. O que que chama isso? Hábito. Essa é a prerrogativa básica que faz esse indivíduo se aproximar das artes. Né? O hábito cultural. Agora, o que para mim é mais significativo, a partir desse hábito, é o que esse universo de sentidos, significados e percepções te traz. Você lê o mundo de uma forma diferente. Você olha o mundo de uma forma diferente. Você cheira o mundo de uma forma diferente. Quer dizer...
Mesmo que você não goste do livro, ou do espetáculo, ou da peça teatral, aquilo, de uma certa forma, te impactou na sua vida.
Impacta. Não tem como. E essa mudança de percepção é que te faz melhor e maior. Tolerante, inclusive.
Sem dúvida.
Mesmo que nós vivemos numa sociedade de consumo, né?
Mesmo que você associe cultura como uma commodity, que é o que as pessoas gostam de fazer, né? Porque elas agora, tudo ela quer ou quantificar ou comoditizar, né? Então, livros, tudo, não era, gente, livros antes a gente trocava, né? Eu li um livro lindo, maravilhoso, eu queria compartilhar com você, né? Eu não era um objeto distante, era um objeto de saber coletivo. É. E tudo bem.
Então, as pessoas... tirava nas bibliotecas, né? Não,
você ver. A gente gostava de ir na biblioteca, paquerava na biblioteca, né? Era um ponto de encontro. Então, quer dizer, essas questões, me parece que a gente brinca, né, pelas mudanças do tempo, mas o fato é que, tudo bem, é uma sociedade hoje de consumo, não é mais uma sociedade de conhecimento, ok. Mas, de fato é que este consumo te dê um substrato a mais de pensamento, que te alargue uma visão de mundo, eu já acho que isso já é...
É que lhe dê consciência da realidade, para que você possa exercer um espírito crítico a respeito da sua vida, né?
Exatamente.
Muito bem, a Marta Carvalho, do Tatuapé, a última participação aqui no nosso programa, o final do telefone é 5789. A cultura deveria ser matéria obrigatória nas escolas? Você acredita isso? Você acredita que deveria ser, Bruno?
Você sabia que isso é um dado que para mim é sempre triste de falar, mas enfim, é a realidade. Sabia que os direitos humanos, quando foram constituídos, os direitos a acessos universais à cultura estavam dentro dos mesmos prerrogativas da saúde, da habitação e da educação? Pois é, as pessoas esqueceram dessa frase, esqueceram desse parágrafo. E dissociaram cultura como algo essencial na formação do indivíduo, como moradia, saúde e educação. Eu não sei em que momento da nossa história, não vou querer entrar aqui na história, mas eu quero saber como é que alguém consegue conceber um ser humano que vive em sociedade, portanto a prerrogativa é, estamos vivendo em sociedade, nós não estamos vivendo em murados, né? Escolhemos isso como um projeto coletivo de viver, né? A gente acha que é capaz de viver sem cultura. Você cultura sabe... se dá pelo coletivo.
Você sabe que o Observatório do Terceiro Setor está realizando uma campanha de direitos humanos para todos. E a gente já falou de direitos humanos dos refugiados, das mulheres que sofrem violência doméstica, das crianças, dos idosos, e vamos incorporar a cultura
por
também.
Por favor. E posso só aproveitar o termo refugiado? A gente não pode esquecer que esse país é feito de refugiados, de fluxos migratórios, de diásporas. E a beleza do nosso país se dá por isso. A gente criou uma sociedade de tolerância por isso. Agora, nós estamos vivendo muito minimizado ao que a Europa está sofrendo com essa questão desses fluxos, né, de diásporas, mas nós já estamos recebendo esses refugiados, né? E é incrível como a nossa sociedade não quer ver isso. Eu fico olhando, observando isso e fico pensando, gente, imagina você receber pessoas que não perderam tudo. Perderam família, perderam teto, perderam perspectiva de vida e estão se reinventando nessa nossa sociedade. Quer dizer, a gente não pode ficar cego. A gente tem que olhar com um olhar acolhedor para essas pessoas. A gente tem que entender a dimensão de que isso pode implicar sobre nós. Não dá para a gente simplesmente passar por cima e achar que está tudo bom.
E a gente ainda mais no Brasil, preconceituosa.
No nosso país.
Ainda mais no Brasil. Nessa mesa, por exemplo, aqui, nós temos um japonês, um espanhol e um italiano.
Pois é. E olha que beleza. E olha que beleza.
Sim. E a formação do nosso país era toda feita das diásporas. Né?
Pois é. Olha, e nossa campanha Direitos Humanos São Direitos de Todos, estamos esclarecendo e tirando dúvidas a respeito desse tema fundamental que é quase sempre mal interpretado na sociedade. Acesse o nosso Facebook e participe, facebook.com/observatório3setor. Olha, no final do programa foi um grande prazer te recebê-lo aqui, viu, Bruno? É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa e conhecê-lo, né?
Muito obrigado. Foi um prazer de... Obrigado a vocês.
Uma pergunta para... Pergunta de um minuto para você responder. Vivemos também, você falou dos refugiados, nós vivemos um momento de intolerância no nosso país, onde a mediocridade está generalizada e produções como realizadas aqui pelo Centro Cultural, que você é o gestor, são um alento. Mas a gente sempre sabe que a situação está muito difícil. Nesse momento de intolerância no nosso país, o que mais você teme?
Eu tenho perda de esperança, né? Eu acho que assim, é uma sociedade que ela se renova pela sua esperança, muitas vezes. Agendas políticas e públicas, muitas vezes, não acompanham esse sonho de ser brasileiro. Então, às vezes, as pessoas, elas, quando perdem esse sinal, elas ficam um pouco com medo e sem esperança. Eu diria para a sociedade, não abandone a esperança, porque realmente a gente é um povo guerreiro. A gente é realmente gente que quer dar certo, né? A gente é gente que gosta de fazer o bem, a gente é engajado por isso. Então, tenha tenacidade por isso, não perca essa esperança de viver isso.
Muito bem, e você, Franklin?
Acho que é fundamental, como disse o Bruno, ter a esperança, né? Esperança que a gente possa continuar construindo um país melhor.
O Observatório Terceiro Setor está terminando. Eu quero agradecer a presença de Bruno Assami, diretor executivo da Unibis Cultural, do meu parceiro e colega, Frank Valverde. A produção do programa foi de Joana Ferreira e Natália de Oliveira. Amanhã, no nosso programa de TV, nós iremos reprisar uma entrevista com Djamila Ribeiro, secretária adjunta da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Durante o programa, ela fala sobre o machismo e o racismo presentes na sociedade brasileira e sobre a importância da educação para mudar essa realidade. Você não pode perder. Quarta-feira, meia-noite, na TV Aberta de São Paulo, nos canais 9 da NET, 8 da Vivo Fibra e 186 da Vivo, o nosso programa de TV. O Observatório Terceiro Setor fica por aqui na luta e na construção para uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania.